Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de dezembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: suspeito de ataque terrorista em Berlim abatido na Itália. Piratas do ar que desviaram avião líbio entregam-se à polícia em Malta. Futura administração Trump tem nova política comercial. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio PGT. Ou melhor, através da Rádio Comercial na Guiné-Bissau, isso sim, através da Rádio PGT e da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos a Dória Norte.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde um jovem universitário ficou sem os seus olhos na semana passada no Chimoio, na província de Manica, vítima de um caso de tráfico de órgãos humanos. A polícia já teve um suspeito, dois outros continuam foragidos. André Batista.
Em Moçambique, os jovens constituem a maioria da população moçambicana, estimada em cerca de 24 milhões de habitantes, e o discurso oficial é que este deve merecer particular atenção no que diz respeito às oportunidades de emprego. Contudo, os jovens ouvidos pela Voz da América disseram que a realidade mostra exatamente o contrário, dificultando por conseguinte a inserção social dos jovens, mesmo os que têm formação superior, segundo Abdul Sulemani.
Sabemos que até existem aqueles que são formados, saem das universidades, mas o seu enquadramento no mercado do emprego é difícil. Comparando ao que está do lado académico e aquele que mesmo que não tenha um nível académico alto, eu acho que não há muita disparidade. Ainda falta muito para se fazer sentir diretamente de que o mercado de emprego está realmente aberto para receber essa massa laboral.
As projeções do governo apontam para cerca de 300 mil novos postos de emprego a serem criados em 2017, cifra superior relativamente à meta para este ano, que é de 280 mil. Abdul Sulemani diz que falta do lado governamental uma boa política de trabalho para os jovens.
Imagina para quem ainda tem bases para dar o início à sua vida, não tem nenhum ponto para iniciar. Então eu acho que é frustrante e torna a nossa sociedade, principalmente a camada jovem, praticamente marginalizada em termos de emprego. Eu não digo que seja algo que tenha que se resolver daqui para amanhã, mas que as pessoas sintam que há aquela tendência de resolução. Porque o não existir essa tendência de resolução é que frustra, é que a pessoa vê que eu não tenho futuro, não tenho futuro, não tenho futuro, então frustra. Por isso que vemos muitas das vezes os jovens a se engrarem um bocadinho para a área do crime, o álcool, são coisas que praticamente não beneficiam a própria sociedade.
Para o jovem Edmundo Maci, a corrupção, sobretudo em setores públicos, prejudica os jovens que entram pela primeira vez no mercado de trabalho.
A situação de emprego em Moçambique está muito difícil. A gente vê no dia a dia todos os nossos irmãos a procurar de emprego. Quando há uma vaga, sempre tem que ter ou a corrupção ali dentro da tal sociedade, ou então tem que ter um padrinho para que o jovem tenha algum emprego. Então esse sistema está muito difícil. Então praticamente o esforço que o governo tem feito de um intervalo de 0 a 10, eu posso dizer que está implementado mais ou menos 2%. 2%, então o resto dos 8%, então a máquina não funciona.
O Parlamento Juvenil também sente o problema de emprego para jovens, tal como sublinhou Salomão Muxanga, presidente desta plataforma de jovens moçambicanos, para quem a juventude clama por políticas públicas favoráveis.
Que lhes permitam, portanto, mais emprego. Se nós olharmos, mesmo para o plano econômico e social, recentemente aprovado, vamos ver que os setores produtivos da cidade, que poderiam dar mais emprego, como a agricultura, a indústria têxtil, a metalúrgica, ainda continuam, portanto, parentes pobres do próprio Orçamento Geral do Estado.
Mas a ministra do Trabalho, Vitória Diogo, reafirma que do lado do governo tudo está a ser feito para que o maior número de jovens tenha ocupação.
Nós não estamos à procura apenas de empregos, nós queremos trabalho que traga renda. E a questão dos serviços mais novos empregos, isto leva-nos a ver que está a haver muito mais criatividade, estão a surgir novos empreendedores, estão a surgir novas iniciativas. Então, temos que continuar a prestar atenção. E quando olhamos para os serviços, também vemos que o autoemprego aumentou.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, falando sobre o desemprego juvenil em Moçambique. Agora sim, vamos à reportagem sobre um jovem universitário que ficou sem os seus olhos na semana passada no Chimoio, na província de Manica, vítima de um caso de tráfico de órgãos humanos. A polícia já deteve um suspeito. Dois outros continuam a monte. André Batista.
O insólito aconteceu quando a vítima, de 22 anos, acedeu a um convite de três amigos, incluindo um primo, para uma sessão de bebedeira que se tornou numa isca para conduzir ao lugar do crime, contou a Voz da América, Elcide Felipe, porta-voz do comando da polícia de Manica. Os três traficantes embebedaram a vítima e de seguida bateram-no e introduziram dedos na cavidade, tendo extraído de forma violenta um dos olhos, acreditando que continha mercúrio, que seria vendido por muito dinheiro. Refira-se que em 2013, a Procuradoria Provincial de Manica associou a intensificação da implantação de seitas religiosas e de centros de acolhimento ao aumento de casos de tráfico de órgãos humanos, sobretudo de crianças na região, após ter ativado no ano anterior um alerta vermelho com recrudescimento do fenómeno. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Estamos quase a chegar ao final de 2016, tempo para passarmos em revista o que se passou durante este ano. Desta feita, pedimos ao nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Óscar Medeiros, para nos traçar um panorama daquilo que foi o arquipélago durante o ano quase a finalizar.
O rompimento das relações diplomáticas com Taiwan e o reconhecimento de uma só China pelo governo santomense e a eleição do novo presidente da República, Evaristo Carvalho, são os dois assuntos políticos que mais marcaram São Tomé e Príncipe em 2016. São Tomé e Príncipe não pode ser discriminado e nem pode continuar a discriminar uma potência mundial como a República Popular da China. É desta forma que o governo de Patrice Trovoada justifica o corte das relações diplomáticas com Taiwan e o reconhecimento do princípio de uma só China, 20 anos depois do estabelecimento de relações diplomáticas com Taipei, em detrimento de Pequim.
A República Popular da China hoje é o maior parceiro bilateral do continente africano, com uma relação estratégica muito importante com a União Africana, de que nós fazemos parte. A República Popular da China é a segunda economia mundial, é membro permanente do Conselho de Segurança e, como eu digo, há uma evolução no contexto internacional que faz com que os interesses do nosso país não podem ser preservados com uma política, como eu digo, de discriminação, sobretudo de um Estado que tem esse peso e essa presença na cena mundial.
Uma decisão tomada em concertação com o novo presidente da República, Evaristo Carvalho, 4 meses depois da sua eleição, em agosto de 2016. O homem que venceu Manuel Pinto da Costa na corrida às presidenciais santomenses é uma figura oriunda da ADI, o partido no poder.
É uma vitória para São Tomé e Príncipe, uma vitória para o povo de São Tomé e Príncipe, é uma vitória para o meu partido, os companheiros do partido, a quem agradeço muito pelo apoio, pela confiança.
Com Evaristo Carvalho na presidência, o líder da ADI e primeiro-ministro, Patrice Trovoada, dizia que São Tomé e Príncipe acabava de inaugurar uma nova era.
Apoiamos a candidatura de uma personalidade que tem todos os requisitos para poder, com o governo, inaugurar um período agora de estabilidade para São Tomé e Príncipe e um dia também em que nós iremos começar uma nova página de estabilidade, de trabalho e progresso para o povo santomense.
2016 fica também marcado em questões políticas pela remodelação governamental feita pelo primeiro-ministro após a eleição do novo presidente da República.
Esta remodelação permitiu dar uma outra, portanto, dinâmica ao governo, a criação de novos ministérios, como é o caso do Ministério da Economia Azul, na perspectiva de potenciar a extensão marítima que São Tomé e Príncipe tem, que é mais de 160 vezes superior à sua superfície terrestre, Daí que, a partir deste momento, vai-se valorizar o potencial que existe, portanto, no mar, não só recursos oleíticos, mas também, portanto, outro recurso mais.
Era o jornalista e analista político Maximino Carlos. No quadro da Cplp, São Tomé e Príncipe fica marcado em 2016 pela indicação de Maria do Carmo Silveira, antiga governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe, para o cargo de secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. No campo da justiça, o país fica assinalado pela polémica instalada à volta dos resultados de uma inspeção judicial que ditou o afastamento de alguns juízes do sistema judicial nacional.
Mas temos a consciência tranquila, esse processo foi feito com o apoio do governo, que é a função do governo dar os meios, providenciar com orçamento, interagir com os órgãos de soberania, mas foi feito em plena independência pelo Supremo e eu, como cidadão santomense e não como primeiro-ministro, estou satisfeito de ver as coisas avançar, porque nós estamos aqui para que o país avance e que o país não fique atrasado e prejudicado só por um punhado de pessoas.
Em 2016, São Tomé e Príncipe recebe pela primeira vez a visita de uma diretora regional do FMI, Fundo Monetário Internacional. Ainda em questões de natureza económica, o país fica marcado pela aprovação do novo Código de Investimento, com profundas reformas na área da tributação, como explica o analista Walter Vera Cruz.
Que São Tomé e Príncipe assim está em condições quer da atração, quer da captação de novos investimentos. Nós assim estamos em pé de igualdade com vários países que colocam à disposição dos investidores um conjunto de ferramentas, um conjunto de benefícios, quer de benefício de IRS, quer benefício ligado à desafonegação. Esses investidores assim têm ferramentas e sabem com o que é que pode contar em São Tomé e Príncipe.
No desporto, 2016 fica marcado pela participação de São Tomé e Príncipe nos Jogos Olímpicos do Rio.
Nós qualificamos no mês de abril na modalidade de canoagem. Os nossos atletas nesse momento já se encontram no Brasil, portanto, porque já estão lá há mais de 12 anos, portanto, foi onde se prepararam numa perspectiva de qualificação. Temos também o atletismo, um atleta está em Portugal em preparação e o outro está cá em São Tomé. Portanto, nós vamos participar nestas duas modalidades.
No campo cultural, o ano que agora termina fica marcado em São Tomé e Príncipe pelo desaparecimento físico de Armindo Aguiar, um dirigente político com fortes ligações à cultura santomense. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau. O embaixador da China naquele país lamentou que a instabilidade política e governativa prejudica a cooperação entre os dois países. Numa entrevista ao jornal guineense O Democrata, Wang Hua citou as constantes mudanças políticas no país que, pelo menos, levaram a Guiné-Bissau a perder duas grandes oportunidades, sendo a mais importante a ausência de ideias claras no Fórum de Cooperação China-África, realizado em julho em Pequim e no qual foram definidos projetos estratégicos. Outra oportunidade, ainda segundo o diplomata chinês, foi durante o Fórum de Cooperação em outubro, no qual o então primeiro-ministro Basírio Djá não levou nenhuma iniciativa de projeto viável capaz de mobilizar fundos do setor privado chinês. O diplomata destacou ainda o facto de, em virtude da instabilidade, ser difícil encontrar um interlocutor estável em Bissau. A China, no entanto, tomou a iniciativa de perdoar o crédito a Guiné-Bissau, estimado em mais de 30 milhões de dólares, e disponibilizou um apoio financeiro de 14 milhões de dólares para infraestruturas. O Anguá termina a sua missão na Guiné-Bissau no final deste mês. Aqui Washington, a Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, fontes do Departamento de Estado defenderam a informação dada ao pedido do presidente eleito Donald Trump, definindo os programas e atividades existentes no sentido de promover a igualdade de géneros. Paulo Oliveira, com mais detalhes.
Segundo declarações do porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, a preocupação foi sobre a eventualidade de existirem no pedido listas de nomes. Uma mensagem foi enviada para o edifício federal Truman, solicitando resposta até às 5 horas da tarde de quinta-feira, incluindo deposições e financiamento relativos a tópicos no sentido de pôr termo à violência de género, promoção da participação das mulheres em esferas económicas e políticas. O responsável da minoria na Comissão da Câmara dos Representantes, Elliot Engel, numa declaração fornecida à Voz da América, indicou que ele e os colegas do Partido Democrata tinham deixado claro que visar os funcionários do Departamento de Estado era inaceitável. Um funcionário do Congresso, falando à Voz da América sob condição de anonimato, precisou que este género de pedido podia soar campainhas de alarme no Congresso. Segundo Kirby, não existe nada de errado em indicar os postos que serão preenchidos por indivíduos nomeados pela presidência ou por elementos de carreira. No entanto, e segundo Engel, as entidades de transição necessitam de explicar a razão porque necessitam desta informação. Kirby sublinhou existir preocupação sobre o pedido da equipa de Trump possa ser uma tentativa para avaliar sobre a existência de programas no Departamento de Estado centrados no planeamento familiar ou os direitos dos homossexuais, temas que são anátemas para alguns políticos conservadores e grupos nos Estados Unidos. Diplomatas de carreira e funcionários civis manifestaram à Voz da América grande preocupação pelo pedido da equipa de transição. Acentuaram que, mesmo no caso da vitória de Hillary Clinton, havia ansiedade sobre alterações nos escalões superiores, mas que, agora o receio é mais generalizado sob o controle de Trump. Hillary Clinton, no início do cargo de secretária de Estado, criou uma posição de embaixador para as questões das mulheres, algo que foi continuado por John Kerry. A igualdade de géneros continua a ser de importância primordial no Departamento de Estado, indicou Kirby. O Departamento de Estado informou que alguns membros do Congresso não irão acatar qualquer pedido da próxima administração que possa ser usada como retaliação contra os funcionários. Numa carta enviada ao secretário Kerry e ao Departamento de Estado, os signatários manifestaram apoio à aportação dos funcionários públicos naquela instituição. O Departamento da Energia indicou ter recusado um pedido da equipa de transição em fornecer a lista de funcionários ou contratados que tenham participado em encontros sobre mudança climática. A Voz da América enviou um pedido de comentário à equipa de transição de Trump para comentar a situação, mas até ao momento não foi recebida resposta.
No dia 20 de janeiro, a antiga supermodelo Melania Trump tornar-se-á na primeira-dama americana nascida no estrangeiro nos últimos 200 anos. Até agora, os americanos pouco sabiam do seu país natal, a Eslovénia, mas a curiosidade sobre as suas origens está a aumentar. A Eslovénia faz lembrar uma terra dos contos de fadas, um país pouco conhecido, com castelos nas montanhas e grandes árvores de Natal. Eslovenos, tais como Jakob Susterix, acham que Melania pôs o seu país no mapa.
Slovenia? What is Slovenia? Is that a food? Is that a car?
O que é a Eslovénia? É comida? É um carro? Perguntou Susterix. Ninguém sabe que é um país. Ninguém sabe que é uma nação e que a Melania é eslovena. Essa é, portanto, uma grande oportunidade para este país de 2 milhões de pessoas de encontrar o seu lugar na Europa e no mundo. Como primeira-dama, Melania prometeu lutar contra o assédio cibernético, o cyberbullying. Foi no liceu que Melania demonstrou o seu caráter, fazendo frente aos rufiões. Uma colega sua, Petra Sede, lembra-se bem. O comunismo e a Jugoslávia estavam a desmoronar-se e no pátio da escola, Melania sonhava com o mundo. Primeiro foi Milão, depois Paris e finalmente Nova Iorque, onde Melania conheceu o futuro presidente americano. Até agora, a maioria dos americanos nunca ouviram falar da Eslovénia. Para muitos eslovenos, o facto de uma compatriota estar na Casa Branca é bom para a América. Vem reiterar, disse Jakob Susterix, uma vez mais a noção de que a América é na realidade uma terra de oportunidades e que qualquer pessoa que vá para a América pode conseguir alcançar grandes coisas. E isso, para muitos eslovenos, é causa para celebração. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora ao Brasil, onde começa a especular-se cada vez mais acerca dos nomes de possíveis candidatos presidenciais. Patrick Vaz, compre nós.
Crescem cada vez mais no Brasil as especulações sobre os possíveis candidatos à corrida presidencial em 2018. Velhos e novos nomes ganham força em meio às graves crises econômica e política no país. Entre eles estão políticos já consolidados, como o ex-presidente Lula da Silva, a ex-senadora Marina Silva, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o presidente nacional do PSDB e senador Aécio Neves, entre outros parlamentares e até mesmo não políticos ligados à Lava Jato, como o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o juiz Sérgio Moro, à frente das investigações. Para o cientista político Adriano Cerqueira, até 2018, a política brasileira vai certamente ser impactada pelos próximos desdobramentos da Lava Jato, além da conjuntura econômica. Até lá, muita coisa pode mudar.
O que vai marcar, sem dúvida nenhuma, o momento político até 2018 vai ser a Lava Jato sempre, né? O efeito das delações, a homologação e as eventuais prisões que poderão atingir muitos nomes que são hoje presidenciáveis e também a situação da economia. Por isso que as eleições para a presidência da Câmara e do Senado vão ser importantes, porque o governo Temer vai ter que realizar reformas estruturais na economia que já deem uma resposta mais direta para a recuperação econômica até 2018. E aí dá condições de influenciar para um candidato mais ligado ao atual governo.
Sobre uma possível reeleição de Michel Temer, o especialista acha pouco provável e acredita que o atual ministro das Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, pode concorrer a esse processo.
Eu acho que o Temer hoje está muito difícil ele sair candidato, né? Ele está com um desgaste muito grande, a economia ainda não mostrou sinais de que vai se recuperar. Ele vai ter que se investir muito nessas articulações, né, na Câmara e no Senado. Então, eu acho que vai ficar muito difícil ele sair candidato. Na minha avaliação, para o PMDB ter uma candidatura própria, ela hoje estaria mais vinculada à saída de algum dos tucanos lá do PSDB, uma eventual entrada, aceitação. O Serra, ele inclusive, né, tem aparecido com uma certa força eleitoral, é uma pessoa que sempre desejou ser presidente, né, já teve duas disputas, e ele poderia eventualmente combinar a sua entrada para o PMDB para poder fazer a disputa em 2018. O PSDB tem três que eu acho que ainda permanecem candidatos. A questão hoje é quem vai ser o candidato pelo PSDB, no meu entendimento, entre o Aécio Neves e o Geraldo Alckmin. E os dois têm um bom pé colocado, digamos assim, no PSB. Então, um deles não conseguindo sair o candidato pelo PSDB, eu acredito que vai sair pelo Partido Socialista Brasileiro. Agora, tudo depende também da Lava Jato.
O especialista também crê que o ex-presidente Lula não vai disputar a eleição, em virtude dos problemas com a justiça brasileira.
Apesar do Lula ter uma força persistente eleitoral, eu acho improvável que o Lula consiga ser candidato em 2018, por várias razões. Ele está saindo muito desgastado em todas essas investigações. 2017 vai ser um ano que aparentemente vai ter muitas dificuldades para o Lula na questão da justiça. Ele pode vir a ser condenado, sim, e talvez vir a ser impedido de ser candidato. E mesmo que ele saia candidato, vai pesar sobre uma série de acusações já levantadas, né? Hoje a rejeição dele é alta. Lula é um candidato sempre, mas eu não acho que ele vai ter muitas chances, não.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui em Washington, Voz da América, um grupo de especialistas descobriu recentemente que os preços dos medicamentos na Nigéria podem ser 9 vezes mais altos do que a média mundial. Paulo Oliveira.
Na Nigéria, as farmácias sentem os efeitos da recessão económica do país. Os preços de medicamentos neste estabelecimento aumentaram 40% nos últimos 6 meses. Funi Omotayo afirma estar preocupada com os clientes.
A affordability of drugs is actually life. Your health will not know if you can afford the drugs.
Diz ela que menos de 5% dos clientes têm seguro de saúde para custear o preço. Os medicamentos neste estabelecimento são essencialmente importados. Os analistas de saúde pública indicam que menos de 30% dos medicamentos disponíveis na Nigéria são produzidos localmente. A Nigéria enfrenta uma inflação elevada e as taxas de importação aumentaram.
I can say it's expensive because of the recession.
José Fogbache sustenta serem caros devido à recessão na Nigéria.
We realize that the price is actually higher than what we normally, you know, what we used to buy.
Stevens considera que o preço é mais elevado do que o habitual. Mesmo ainda antes da economia baixar, os preços dos medicamentos já eram elevados. Estudos efetuados em 2004 e 2010 pela Organização Mundial de Saúde e o governo nigeriano revelaram que os custos dos medicamentos eram mais elevados do que a média mundial. O estudo de 2004 indicou que os valores do distribuidor ou do retalhista podiam ser 900% que o preço do produtor. Hoje em dia, os analistas e os elementos de saúde pública sabem que o sistema farmacêutico na Nigéria possibilita enormes margens de lucro.
everyone's trying to think of their own self-interest, how they can maximize profit, because there isn't a strong regulation from the government.
Onekashi diz que todos pensam no seu próprio interesse, mas como podem ter um maior lucro para não exigir a regulamentação do governo. Em alguns locais, os lucros de 4.500%. Os preços elevados levaram um grupo de especialistas técnicos a desenvolver uma aplicação para ajudar os consumidores a conhecer os custos dos medicamentos.
So the tool asks people how much they're paying for medicine, compares it with.
Temi Adeoye diz que a aplicação indica que o preço que estão a pagar e compara-o com os dados da Organização Mundial de Saúde e informa o custo no mundo, revelando a percentagem que os nigerianos pagam. O farmacêutico Onekashi está preocupado com o facto da aplicação não fornecer informação suficiente para a razão do custo.
I can imagine someone tweeting and saying, "Oh, I bought paracetamol at 500 times the markup at X pharmacy."
Comprei este medicamento 500 vezes mais caro numa farmácia. Trata-se de fraude e quando transferem a informação para os mídias sociais, sabemos o que acontece. Para já, Temi Adeoye e a sua equipa de codificadores esperam que a aplicação coloque a questão dos preços e chame a atenção das entidades com o poder de decisão.
E tempo agora para o desporto com Álvaro Lugerandra.
E no desporto começamos em Angola, a 6ª edição da Corrida São Silvestre, que se disputa a 31 de dezembro. No percurso de 10 km, vai ser lançada na próxima segunda-feira na Galeria dos Desportos. Até ontem, pelo menos, já estavam inscritas 546 pessoas, mas a organização pretende inscrever cerca de 2 mil atletas de ambos os sexos. Cristiano Ronaldo foi eleito pelo jornal britânico The Guardian o melhor jogador do mundo, depois de vários dias divulgar a pouco e pouco a lista dos 100 melhores do planeta, mediante uma votação de 124 especialistas de 45 países. A publicação divulgou hoje os primeiros da lista. E depois do Ronaldo aparece, claro, Lionel Messi. No terceiro lugar está Luís Suárez. Na Espanha, o Real Madrid defrontou o Sevilla nos oitavos de final da Taça do Rei, enquanto o Barcelona, detentor do troféu, visita o Atlético Bilbao, segundo o sorteio realizado hoje. O Valencia vai até Galiza para defrontar o Celta de Vigo e o Eibar jogará com o Osasuna. Já o Atlético de Madrid vai às Ilhas Canárias para disputar o acesso à próxima fase com o Las Palmas. Os jogos dos oitavos de final da Taça do Rei disputam-se a 4 e 11 de janeiro. O Comitê Olímpico Internacional revelou hoje que foram abertos processos disciplinares a 28 atletas russos, suspeitos de recurso ao doping nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia. O COI diz que as medidas foram tomadas na sequência das provas produzidas pelo investigador Richard McLaren a pedido da Agência Mundial Antidopagem. No seu relatório, McLaren acusa o Estado russo de ter patrocinado o consumo de doping, recorrendo aos seus serviços de inteligência para organizar a troca de amostras de análises durante os jogos. O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu os problemas, mas negou a existência de um sistema estatal para apoiar a prática ilícita. E nos Estados Unidos, a equipa de basquetebol Miami Heat retirou a camisola 32 de Shaquille O'Neal como agradecimento da promessa cumprida pelo antigo poste de que iria sagrar-se campeão da NBA pela formação de Miami. Numa cerimónia realizada no American Airlines Arena, antes do jogo com Los Angeles Lakers, outra antiga equipa de O'Neal, foi retirada a camisola 32 do jogador que contribuiu para o primeiro dos três títulos dos Heat, em 2006. Foi esse o desporto na Voz da América. Bom Natal a todos!
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Chamo Madina Soalerra. Para mim o Natal é o dia de reencontro, reconciliação, é um momento de perdão entre as famílias, é um momento em que as famílias devem se reencontrar para lembrar de coisas boas que aconteceram durante um ano. Na minha região, o Natal celebra-se em família. Nós passamos a refeição em família e, sobretudo, a minha mãe tem feito de tudo para juntar todos lá em casa. Os pratos são aqueles típicos da província de Nampula. A minha música preferida, quando é Natal, é a música do Sérgio Lopes, que tem o título A Força do Perdão.
Perdoar é muito
muito mais e estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, que frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu encontra-se tocado, a temperatura é de 7 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira, na produção continua Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Thomas Blondet. Temas do dia, terminou o sequestro do aparelho líbio desviado para Malta. A escolha de Donald Trump para o comércio pode afetar Pequim. 23 de dezembro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, um jovem universitário ficou sem olhos na semana passada em Chimoio, na província de Manica, vítima de um caso de tráfico de órgãos humanos. A polícia já deteve um suspeito e dois outros continuam foragidos. André Batista.
O insólito aconteceu quando a vítima de 22 anos acedeu a um convite de três amigos, incluindo um primo, para uma sessão de bebedeira que se tornou numa isca para conduzir ao lugar do crime, contou a Voz da América, Elcídia Felipe, porta-voz do comando da polícia de Manica. Os três traficantes embebedaram a vítima e de seguida bateram-no e introduziram dedos na cavidade, tendo extraído de forma violenta um dos olhos, acreditando que continha mercúrio, que seria vendido por muito dinheiro. Refira-se que em 2013, a Procuradoria Provincial de Manica associou a intensificação da implantação de seitas religiosas e de centros de acolhimento ao aumento de casos de tráfico de órgãos humanos, sobretudo de crianças na região, após ter ativado no ano anterior um alerta vermelho com o recrudescimento do fenômeno. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A empresa da Guiné Equatorial Sonagás iniciou a construção de instalações na ilha de São Tomé para produzir gás de petróleo liquefeito, GPL, a fim de abastecer o mercado do arquipélago. O representante da Sonagás, Daniel López, disse tratar-se de um projeto equato-guineense em São Tomé e Príncipe, ao abrigo da cooperação entre os governos dos dois países. A López anunciou que 4 tanques já se encontram em Neves, no norte de São Tomé, para armazenar o GPL. Prevendo a conclusão das instalações dentro de 12 meses, disse ainda que a produção de gás de petróleo liquefeito na ilha de São Tomé visa, além da proteção ambiental, tornar o produto mais acessível aos habitantes do arquipélago. Este projeto de produção de GPL a ser executado pela Sonagás, empresa fundada em 2005 pelo governo da Guiné Equatorial, surge um mês depois de São Tomé e Príncipe e aquele país terem retomado conversações visando a exploração conjunta de petróleo num bloco de fronteira comum. O grupo chinês Lenovo procedeu a uma reestruturação da sua atividade no Brasil devido à quebra registada na venda de computadores no país, tendo despedido 84% do pessoal para um total de 800 trabalhadores, escreveu o jornal brasileiro Valor. Lenovo tinha inicialmente planos para construir uma fábrica de montagem de computadores com 52 mil metros quadrados em Itu, uma cidade do estado de São Paulo, mas posteriormente decidiu ir para Indaituba, nos arredores de São Paulo, e reduzir a fábrica para metade da área prevista. O Ministério das Pescas de Angola vai reformular e adequar os contratos de fretamento ao nível da pesca industrial a partir de 2017 para edificar em terra infraestruturas que promovam o emprego e a repartição equilibrada dos benefícios resultantes dessa atividade, disse em Luanda o titular da pasta, Vitória Neto, quando fazia o balanço das atividades realizadas pelo setor do ano em curso, afirmou que o Ministério vai continuar a prestar a particular atenção à materialização dos programas dirigidos para aumentar a produção, reduzir as perdas pós-captura, aproveitar integralmente o pescado, apoiar mais a pesca artesanal, marítima e continental. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,04 dólares, a libra estava cotada a 1,22 dólares.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Em muitas partes do mundo, os cristãos celebram esta semana o Natal, a festa de nascimento de Jesus Cristo. Nesta página de artes, falamos de duas iniciativas associadas à celebração. Em Cabo Verde, o fotógrafo Zé Pereira ajuda a organizar um almoço para as crianças de rua e luta pela inclusão. Em Moçambique, o cantor de gospel Alpha Tulana quer um 2017 de paz e vai transmitir essa mensagem num concerto hoje na Igreja Assembleia de Deus da Baixa, em Maputo. Antes da conversa com os dois artistas, uma mensagem especial do nosso colaborador em São Tomé e Príncipe.
Natal é dar e receber. É solidariedade, Natal é paz e amor, Natal é festa, é união, é alegria. Gostaria que todos esses atributos preenchessem os nossos corações, as nossas casas, os nossos hospitais, enfim, que estivessem em tudo que faz parte do nosso dia a dia, que deixássemos de pensar só em nós e que olhássemos para os outros, para os seus problemas, as suas carências e suas dificuldades. Vamos ajudar-nos uns aos outros. Óscar Medeiros e a Voz da América desejamos a todos um Feliz Natal.
Em Cabo Verde, o fotógrafo Zé Pereira celebra o Natal de forma diferente. Quer o melhor para as crianças que dormem na rua. Um almoço no Café Del Mar, em Mindelo, é um passo para um objetivo maior, que é a inclusão.
Estamos agora a organizar esta campanha de Natal e, felizmente, temos recebido muitos apoios, quer aqui na cidade, quer de fora, como Espanha, França e dos Estados Unidos. O nosso objetivo é muito mais do que proporcionar este almoço de Natal, onde irão receber também prendas e vestuários. Nós pretendemos, digamos, sensibilizar a cidade, os mindelenses, para que eles possam sentir acarinhados pela cidade, mas também tentar desenvolver medidas inclusivas. E é nesse sentido que há poucos dias eles foram assistir a uma peça de teatro na Alaim, estiveram a visitar a minha exposição fotográfica que está patente neste momento na cidade do Mindelo, já têm convites para outras atividades. De forma que nós pensamos, é claro que a situação em si exige medidas de fundo e apoios institucionais, não é? Concretamente para tirá-los dessa situação de estarem a viver e a dormir na rua, ao relento, mas nós, para além deste apoio, desta campanha de, digamos, de Natal, pretendemos desenvolver medidas mais inclusivas, não é? Que possa que a cidade do Mindelo e os mindelenses possam acolhê-los com carinho de diversas formas.
Com quantas crianças está a trabalhar neste momento?
Olha, Há mais. Nós trabalhamos com um grupo específico que se situa concretamente ali na pracinha, ao pé do Café Del Mar, que são cerca de 15 a 20 crianças e adolescentes, não é? Mas há mais, pelas informações que eu tenho, neste momento há cerca de 40.
E como é que elas têm reagido? Demonstram, mostram-se acarinhadas, certamente?
Sim. Olha, eu posso lhe avançar, por exemplo, em relação a recentemente, quando estiveram na Laim, foram muito bem recebidas. As pessoas gostaram muito pelo facto de terem chegado e enquanto esperavam a hora de portanto, o início da peça de teatro, terem-se dirigido logo na área social, uns apanharam livros para ler, outros estiveram a fazer puzzles. Há dias, falando com algumas delas, estavam todas entusiasmadas, porque para além desta atividade, que nós somos uma comissão organizadora formada por 3 pessoas, têm recebido outros convites de um cidadão americano, de uma outra senhora que tem um restaurante, isso para citar alguns exemplos, e elas estavam todas entusiasmadas precisamente por se sentirem acarinhadas, e normalmente nós sabemos que essas crianças vivem numa condição de marginalização, não é? E penso que isso sim é o fundamental, não é? É carinhá-las e fazê-las sentir parte da cidade, da vida da cidade, para além, como disse há pouco, das medidas de fundo, que essas sim são as mais importantes, que é tentar resolver esta situação, tirando-as da rua, para que possam ir à escola. É um processo difícil, mas que tem que ser trabalhado no intuito de se alcançar esse objetivo.
Zé Pereira sente algo profundo quando vê as crianças na rua.
É duro ver crianças nessa condição. Eu, por outras razões, no meu passado já vivi e dormi na rua, portanto sei muito bem, na condição de adulto, portanto sei muito bem o que é uma criança estar a passar por isso, e digo sinceramente que não me sinto realizado, procuro fazer o meu melhor, procuro sensibilizar e canalizar apoios, que felizmente têm sido muitos, porque o nosso povo é um povo solidário. Temos recebido muitas mensagens e apoios concretos e nós temos estado a transmitir a mensagem às pessoas de que mais do que um presente, para que estejam presentes, portanto, amanhã nesse almoço, para que os possam acarinhar, desejar boas festas e para eles se sentirem queridos pela cidade onde vivem.
Em Maputo, cantores de gospel desfilam esta noite na Igreja Assembleia Deus da Baixa num concerto de Natal. Um deles é Alpha Tulana.
Este concerto é um concerto de Natal, onde celebra-se o nascimento de Cristo, o Redentor. E a minha participação será mesmo no sentido de dar o contributo a este grande dia que marca não só o nascimento de Cristo em si, mas marca a gênese de tudo aquilo que é hoje o cristianismo, que é celebrar esperança, celebrar o amor, celebrar a harmonia e celebrar o reavivar das expectativas de todos aqueles que já não têm expectativa para com a vida. Portanto, eu vou trazer músicas que levam as almas das pessoas nesse sentido, que é aproximá-las de Cristo, no sentido de reviver esperanças e reavivar seus projetos mortos, e reavivar, se calhar, relacionamentos desfeitos, reatar amizades, porque Cristo é exatamente isso, é a união entre as pessoas, é a união entre o mundo, o bem-estar entre as pessoas.
E
Este, se calhar, seja um espetáculo especial para Moçambique num ano 2016 bastante complicado, não é verdade, Alfa?
É essencialmente isto, é essencialmente isto. Este ano 2016 foi um ano atípico, não é? Eu costumo conversar com amigos e digo, o ano 2016, mais do que um ano de crise, foi essencialmente um ano de teste, onde fomos todos testados e um de nós tenha aprovado esse teste. Nós reprovamos porque preparados para isto, não é? E eu penso que o 2017 será um ano com mais com menos surpresas, porque estamos a vir do pior, não é? Então, o que é que nós queremos fazer neste Natal? Queremos reavivar a esperança. Então, é um ano que foi marcado por guerra, chamamos nós de alguns avanços militares entre as duas partes. Portanto, nós queremos com este Natal exortar as partes para que se entendam. Queremos com este Natal reavivar esse espírito de ânimo, né, a todos os cidadãos, porque essencialmente é isso que nós temos que fazer como portadores do Evangelho. O Evangelho é nada mais do que a boa nova. A boa nova é aquele que vem te dizer, olha, não está nada perdido. Olha, ainda há solução. Olha, não é o fim. Olha, o amanhã será melhor. Portanto, este espetáculo vem exatamente nesse âmbito e tem um sentido muito mais vigorado, exatamente por causa daquilo que o nosso ano 2016 foi.
O Alfa, conhecendo o público e também conhecendo os políticos, que neste caso é uma mensagem específica para eles, acha que desta vez vão vos ouvir?
Eu acho que sim. Eu acho que há onde nos ouvir, porque já não há outra solução que não seja Cristo. E eu penso que aquilo que Moçambique está a atravessar, o ano de 2016, é prova de que não é apenas com a inteligência que se gera um país, não é apenas com meios intelectuais que se garante a paz num país, não. Mas é por ouvir um outro, é por entender que eu posso ter minhas ideias, mas não são as únicas ideias que podem trazer a solução para uma certa situação. E eu penso que essa é a altura dos políticos olharem não só para a política, olharem também para aquilo que é o amor e a boa convivência entre os homens. Se calhar a chave da nossa situação está aí. Se calhar a chave da paz em Moçambique não é apenas um debater político, mas é um debater entre pessoas que devem olhar-se umas às outras e dizer, olha, tu e eu sou diferente de ti, eu penso diferente de ti, tu pensas diferente de mim. É essa diferença que nos torna ricos. Se calhar podíamos construir para um conviver melhor, para um Moçambique melhor, para um bem-estar de todos nós.
Alfa Tulana, uma das vozes do concerto de Natal em Maputo, que quer a paz em Moçambique. Durante o ano, André Batista reportou sobre as convulsões políticas que impedem a paz em Moçambique. Mas hoje tem uma mensagem diferente.
A cada ano nós dedicamos a festa na casa de um dos parentes e já no âmbito da igreja também celebramos o Natal com uma ação de graça. Nós, como crentes, reunimos bastante produtos e nas vésperas de Natal fazemos a doação a membros carentes ou então aqueles que não são membros ou que estejam nas comunidades onde nós assistimos. O Natal tem sido realmente um espaço em que nós temos para libertarmos, para oferecermos perdão, espalharmos o amor do qual nos sentimos. E em 2016, de forma particular, eu tenho o Natal de uma forma ainda mais especial, porque ainda estou em lua de mel após um recente casamento. Então é algo adicional no meu Natal deste ano e quero aproveitar para endereçar votos de festas felizes a todos os meus colegas na Voz da América e a todos os meus familiares e um voto ainda muito especial à minha esposa, a Ivone. A todos desejo Feliz Natal.
E neste final da página de artes, aqui na Voz da América, Cantar de Amor com Alfa Tulana. Um abraço do Amancio Miguel.
Horas 22 minutos 35 segundos aqui na cidade de Washington. Hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2006. Passagem para o resumo de notícias. Os dois sequestradores do avião da companhia aérea Líbia entregaram-se à polícia após terem desviado e colocado em liberdade todas as 118 pessoas a bordo na ilha de Malta. O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, disse que os sequestradores libertaram os últimos tripulantes antes de serem colocados sob custódia policial. Os sequestradores haviam ameaçado detonar granadas a bordo do avião. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Líbia, Taher Siala, afirmou que os dois sequestradores são leais ao assassinado ditador Muammar Gaddafi e pediram asilo político em Malta. A escolha por parte do presidente eleito de Peter Navarro para a Casa Branca é considerada por muitos na China como a confirmação de que o dirigente republicano está determinado em aplicar-se restrições comerciais às mercadorias chinesas. Navarro é autor de livros que acusam as políticas do governo chinês de prejudicar a classe média norte-americana. Na China, a seleção é considerada como mais um sinal de que pode ocorrer uma mudança drástica na política dos Estados Unidos. O Egito solicitou às Nações Unidas para adiarem uma votação de uma resolução exigindo o termo da construção de aldeamentos israelitas nos territórios palestinianos. O pedido foi formulado após uma chamada telefónica da parte do presidente eleito, Donald Trump. O Conselho de Segurança da ONU havia marcado um encontro sobre a resolução, indicando que os aldeamentos existentes não têm a legalidade e são uma violação flagrante da lei internacional. Israel tem estado envolvido numa campanha contra aquela medida. Autoridades do comércio dos Estados Unidos interditaram a Taobao e outros 10 sítios chineses de vendas na internet por colocarem produtos que violam os direitos da propriedade intelectual. O Taobao é propriedade do grupo Alibaba. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da China reagiu afirmando que as questões comerciais deverão ser tratadas em negociações, mas alguns observadores chineses indicaram que o governo precisa de assumir maior responsabilidade no combate à pirataria. Xu Xingdou, professor de Economia no Instituto de Tecnologia de Pequim, disse que apenas quanto aos violadores serem severamente punidos é que a pirataria iria desaparecer. O programa do Serviço Português em Voz da América é escutado nas seguintes frequências. De segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal coordenado, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada na onda média 1530 MHz, e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 horas e até às 18 horas e 30 UTC, de segunda a sexta, pode escutar a terceira meia hora de emissão em português, em onda curta, nos 13.630 e 9.825. A emissão das sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola, nas frequências 16h30, 17, onda curta nos 13.630 e 15.720, 17h30, onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Para ilustrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos em dezembro, o governo dos Estados Unidos lançou uma campanha referindo as histórias das famílias e familiares que enfrentam detenção motivada pela política, seus credos e liberdade de expressão. A campanha, patrocinada pela embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Samantha Power, traça os perfis durante as festividades dos casos de 10 presos injustamente detidos no mundo e as famílias que deixaram para trás. Os presos políticos não servem sozinhos as sentenças. A sua ausência é sentida profundamente pelas famílias e amigos que cumprem os castigos. São os filhos e filhas, mães e pais, irmãos e irmãs, e comunidades inteiras. As histórias destes indivíduos destacam a luta mais ampla das famílias dos presos políticos. Narjo Mohammadi é um desses presos ilustrados na campanha. Mohammadi é uma advogada, defensora de direitos humanos e mãe de duas crianças jovens. Presentemente, cumpre uma sentença de 16 anos por ativismo pacífico, incluindo a oposição à pena de morte. Mohammadi tinha sido porta-voz da laureada com o Prémio Nobel da Paz, Shirin Ebadi, do proibido Centro dos Defensores de Direitos Humanos, promotora dos direitos das mulheres e em favor das minorias religiosas e étnicas e dos presos políticos. Quando, em setembro, o Tribunal da Apelação confirmou a sentença de 16 anos, os defensores dos direitos humanos denunciaram o facto. A Human Rights Watch indicou que a decisão é um outro exemplo no Irão do sistema judicial esmagar a dissensão. A Amnistia Internacional classificou como sendo mais um golpe nos direitos humanos no Irão, que demonstra o desprezo das autoridades pela justiça. Narj Mohammadi encontra-se detida na cadeia de Evan. Tem um historial de perda de visão e exige cuidados médicos especializados que têm sido negados pelas autoridades. As suas duas crianças têm esperado pelo seu regresso. O marido, Taghi Rahmani, indicou que cada vez que Narj Mohammadi regressa à casa, enche a residência e toda a família de luz e de calor. Os Estados Unidos apelam ao governo iraniano para que liberte Narj Mohammadi imediatamente e a devolva à família. Tal como todos os presos políticos no mundo, Narj Mohammadi, como afirmou a embaixadora Power, deve ser livre de acreditar, deve ser livre para amar, deve ser livre de estar na sua residência. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 23 de dezembro de 2016, chega ao fim. Em nome de quantos apresentaram o programa e prepararam, sinceros votos de boa noite, bom fim de semana, festas felizes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.